melhor iluminação, tudo. Agora, veja, vamos dizer que, o que é muito improvável, Cássio, vamos dizer que, no caso de Curitiba, como um exemplo, eles garantam a essa energia elétrica para toda a cidade e tudo. Muito bem, se uma empresa privada se interessa por isso, é porque vai dar lucro. Né? É porque vai dar lucro. Aí a gente chega. Por que a cidade dispensa uma parte do seu trabalho, da sua responsabilidade, inclusive, para uma empresa privada que tem interesse, que vai dar lucro? E mais do que isso, né? A gente tem caído num esquema muito complicado que é assim, os direitos sociais estão virando questão de lucro. É. Se dá lucro, a gente já passa para uma empresa privada. O que não dá lucro fica com o Estado, quando ele puder, ele cumpre. Então, parece que os direitos garantidos pela Constituição, eles realmente estão sendo colocados à prova de o que dá lucro e o que não dá lucro, né? Nós estamos aqui com a Andrea Tomazevski, que eu acho que é assim que se coloca. Ela diz o seguinte: em minha cidade, São Mateus, estamos, perdão, vivendo o pesadelo da privatização da usina de xisto, da Petrobras. Como pode alguém apoiar a privatização? Ela pergunta, né? O Hermes Leão coloca aqui um abraço para todos. Enfim, todo mundo participando, e é isso mesmo, né? É uma coisa vendida como sendo boa, né?
Exato. A Petrobras é um outro crime que está sendo cometido nesses últimos anos. A gente viu o que aconteceu aqui na Repar, né? A gente viu o que está acontecendo com os leilões do pré-sal, onde a gente tinha capacidade, tinha infraestrutura para refinar o nosso petróleo, que era explorado no nosso país, e está sendo explorado por empresas privadas, refinada fora do país, e chegando aqui refinado com um preço muito mais alto. Todo mundo está vendo os preços da gasolina e dos combustíveis. É essa a consequência direta para nós, consumidores de eletricidade, consumidores de petróleo e seus derivados. E para o país é a consequência da sua soberania nacional, colocando em xeque à mercê de lucros de pequenos grupos estrangeiros, e que a gente vai ter que lutar. Não por acaso a minha pesquisa é sobre a Bolívia. A Bolívia fez uma outra revolução lá com Evo Morales, que durante os anos 90, com a mesma adoção do Consenso de Washington lá na Bolívia, a mesma agenda que o Fernando Henrique adotou aqui, todo o setor elétrico, também o petróleo, o gás, foi privatizado. O Evo, numa das suas principais medidas, trouxe a reestatização do setor por considerar um setor estratégico, será um setor essencial para o desenvolvimento econômico, social da população. E é isso que a gente tem que ver aqui no Brasil. O Brasil está andando na contramão do restante do mundo. A gente vê países como a França. A França é essencial, o setor elétrico é essencialmente estatal, é o Estado que delimita a condução do setor. Eles que falam quanto que tem que ser investido, para onde que tem que ser levado, aonde que precisa energia elétrica. A gente vê a Coreia do Sul, a gente vê a meca do capitalismo, os Estados Unidos. Lá, as grandes hidrelétricas é o Estado. Na verdade, são os estados que definem a condução e gerem.
100% das hidrelétricas é a condução controladas pelo exército americano, né?
Pelo
Os
exército, isso.
Estados Unidos, que todo mundo adora copiar, copia no que é ruim, no que é bom não copia, né? É uma coisa
Exato.
inacreditável isso.
O
Inacreditável.
único estado, Mia e Mariane, que não tinha uma regulamentação por parte do estado era o Texas. E a gente viu o que aconteceu no Texas no ano passado, no final do ano passado, se não me engano, que o estado ficou por completo também, como se fosse o Amapá, sem energia elétrica por conta de uma grande nevasca, por conta que não tinha investimento para o desenvolvimento do setor. Então, exemplos não faltam.
No Texas, que também é o paraíso do petróleo, né? Então, quer dizer, você olha uma coisa muito louca. E eu queria lembrar também que a Fafem, né, aqui do Paraná, também podia ter produzido oxigênio. Né? Nessa falta, a Fafem, gente, vamos lembrar, foi fechada. A Fafem, ela podia, nessa crise de oxigênio, vamos combinar, não foi uma crise, não é uma crise que já passou, é uma crise que vem continuada, né? Tem sido continuada, e ela podia produzir. Inclusive, me parece que o Ministério Público tentou abri-la, reativá-la, exatamente para isso. Quer dizer, são coisas, e é como eu digo, a gente está sendo tão atacado todos os dias por tantas coisas que a gente acaba não conseguindo rebater tudo, né? E esse é um dado que eu espero que a CPI da Covid lembre de pautar, né? Porque é um dado muito importante. Aliás, gente, atenção, isso é uma opinião minha, não é uma opinião dos outros, mas que vergonheira fazem os nossos senadores aqui do Paraná. Aonde anda Álvaro Dias, né? Aonde anda o Flávio? Aonde anda o Oriovisto? A gente não ouve falar deles. Não vejo uma manifestação, um pronunciamento, nada. Vergonheira para o estado do Paraná. Que me desculpem, mas eu acho que mesmo os eleitores deles não esperavam, mesmo quem não votou neles, eu diria, não esperava esse tipo de procedimento no Senado Federal, que é uma coisa absolutamente inexpressiva, zerada, nada. Enfim, tem bastante gente participando aqui, o Marcos Moreno da Silva dá um abraço para todo mundo. O Hermes continua colocando que importante esse debate e tudo mais. E aí, a Cristina Schweire também coloca aqui, é realmente uma vergonha, não se ouve nada falar dos três mosqueteiros. Mas enfim, continuemos. A gente está indo para o Senado agora para essa votação, ela tem que ser aprovada no Senado. Eu sempre digo que agora, já era antes, mas agora é o momento de focar numa mobilização social muito para enfrentar esse problema já no Senado agora, né? Porque é a única forma, é a única forma. O governo, mesmo no Senado, tem maioria, né? Nós temos um presidente lá no Senado também que é ligado ao governo federal. Então, se não houver pressão popular, a nossa Eletrobras vai embora, como outras tantas coisas já foram embora. E muito difícil voltar, né? A Carolina Gama também está fazendo aqui, mandando um abraço, falando do nosso debate, mas eu queria que você comentasse isso sobre o Senado.
Muito bem posto. Resta a nós trazer isso a debate, por isso que a importância de a gente estar fazendo essa conversa e que ela possa se estender para outros espaços, que a gente dialogue no nosso dia a dia e que a gente faça as pressões devidas, necessárias, respeitando o momento que a gente vive, mas que a gente tem que barrar de alguma forma, pressionar, como a Miriam trouxe, os senadores aqui do Paraná, quem estiver assistindo em outros estados, pressionar os senadores dos seus respectivos estados para que eles vejam que a população não está concordando com isso. Pergunta para alguém do Amapá se eles são a favor dessa privatização. Pergunta para alguém lá do Goiás se eles são a favor dessa privatização. Pergunta para alguém do Piauí. Pergunta para quem foi atingido pelas barragens de Brumadinho, que são responsáveis pela Vale, se eles são a favor dessa privatização. Não são. E é por isso que eles fazem todo esse movimento na calada da noite, na surdina, para que a gente não possa debater, a gente não possa apontar quais são os riscos para a população e, como já disse, para a nossa soberania energética, para a nossa soberania enquanto país. Muitos pontos do MP a gente ainda precisa entender, por exemplo, Itaipu, as usinas nucleares de Angra 1, 2, elas são subsidiárias da Eletrobras, mas no MP nada aponta o que ocorrerá com essas empresas. Quem que vai...
Se fala ali, me parece que é a criação de uma empresa, de uma outra empresa, né, que tem ali, que controle Itaipu e outra. E aí eu sempre me pergunto o seguinte, porque diretamente privatizar Itaipu não se consegue. Agora, na medida que eles criam uma empresa, né, que controle Itaipu, e não me parece que seja só Itaipu, tem as usinas de Angra e tudo mais, isso, né? Eles podem, de alguma maneira, privatizar o controle dessa empresa. Então, realmente, é algo... O problema é que a gente tem, quanto? Um mês? Menos de um mês? Menos de um mês? A única forma, me parece, de barrar é exatamente no argumento não foi possível debater. Não,
exatamente.
Não se debateu com a população, não se debateu com quem mais interessa. Se não for assim, é muito complicado a gente fazer um movimento e tal para barrar essa barbaridade que está acontecendo no país.
Mas essa barbaridade. O governo devia estar preocupado em trazer vacina para a nossa população, mas ele está preocupado em privatizar serviços estratégicos, serviços que vão acarretar... querem dinheiro, querem fazer lobby, mas que vão acarretar na tarifa de 14 a 20%, Miriam e Mariana. Vai ser o aumento na tarifa de energia elétrica a partir do ano que vem, caso a Eletrobras seja privatizada.
Exatamente.
Vamos repetir esse dado, Mariane? Quantos por cento está sendo previsto de aumento a partir da privatização? 14%.
De 14 a 20%. São dados que a gente buscou, por conta que o MP não aponta, mas que em cálculos rápidos, cálculos rasos, a gente consegue chegar ao mínimo, que é o de 14 a 20%, e podendo subir mais devido às condições climáticas que a gente possa enfrentar já no próximo ano, né? A gente, como você já lembrou aqui, a gente vem vivendo crises hídricas, não só aqui no Paraná, mas em todo o Brasil, devido a toda a situação que o mundo vive, de acordo por conta do meio ambiente. E é também por isso que a gente está vivendo uma transição energética, algo que, bem, daria para a gente ficar horas aqui conversando sobre o tema da transição energética. Mas os dados são esses: 14 a 20% a partir do próximo ano, se a privatização da Eletrobras se consuma.
Fazendo uma brincadeira aqui, que é uma brincadeira muito séria, na verdade, é com a mesma velocidade que eles aprovam a privatização, tão rápido chega o prejuízo no bolso do cidadão. Né?
Eu acho que a gente tem que falar que você tocou num ponto, Cássio, que a esquerda e quem... não estou nem falando de partidos políticos, mas quem sim... está inconformado, se conforma com algumas situações, está tendo essa dificuldade. A gente tem visto essa coisa, né, eu não sei nem nominar, do presidente da República passeando de moto. Nós chegamos aí a 450 mil mortes, e o presidente da República passeando de moto, sem máscara, aglomerando, né? E eu não posso deixar de ver do lado dele que eu acho que aquela camiseta, para mim, representou muita coisa. Vocês viram uma camiseta que está com o cara ao lado dele, tirando foto, feito um bobão lá, que ele tem um cachorro fazendo as suas necessidades. Eu não sei se repararam isso, que ele quer dizer exatamente isso. Tô para isso. Entendeu? Está do lado do presidente, no, em cima do caminhão. E ao lado, Pazuello, que é um babaca, genocida, enfim, e ainda quero ver condenado. Mas enfim, de qualquer maneira, nós temos isso. Os motoqueiros, que também uma piada de mau gosto, que diz que agora o presidente inaugurou a entrega de vírus por moto, né? E a gente que tem uma responsabilidade social, a gente que tem cuidado com a população, não está indo para as ruas aglomerar, né? E aí é uma situação muito complicada. Só que nós temos a internet, nós temos a capacidade de mobilizar, ainda que seja nas nossas redes. E é muito importante isso, né? Porque está se armando aí uma série de ações para tentar reeleger o pior presidente que a República já teve. O pior presidente que a República já teve, né? E isso é uma coisa que a gente tem que ficar bem atento. A Mariane já vai me puxar a orelha, daqui a pouco. Olha, Mariane, só falar que a Eli Nepomuceno está aqui acompanhando, muito importante debater. Um abraço grande para ela. Enfim, muita gente aqui no nosso manifestando e tudo mais.
Exatamente. É, mas o tempo de hoje chega ao fim. Eu quero muito agradecer a Miriam Gonçalves, Cássio Carvalho pela participação no programa de hoje e passar a palavra para vocês para as considerações finais, começando por você, Cássio. Muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço. Eu acho que foi de extrema importância esse bate-papo, que possam haver outros nesse curto período que a gente tem, para que a gente possa tentar chegar na casa das pessoas e trazer esse crime que está prestes a ser concretizado, que é a privatização da Eletrobras. Então eu agradeço a Mariane, a Miriam, ao Instituto, que trouxeram esse debate e que a gente possa ter contribuído e elucidado, né, quais são as consequências da privatização da Eletrobras. Obrigado.
Obrigada, Cássio. Muito obrigada a você. Miriam Gonçalves, obrigada a você, o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. Suas considerações finais.
Cássio, colaborou e colaborou muito. Eu acho que você deu aí pra gente uma grande luz, assim, fazendo trocadilho, né, sobre isso. Mas, assim, eu queria pedir a todos que estão, a todos e todas que estão nos acompanhando, seja pelo Face, seja pelo rádio, que se não for pela soberania do país, se não for pela nossa autonomia energética, que seja pelo menos por essa previsão real de aumento da energia que vai acontecer, que nos ajudem a repercutir esse debate, que nos ajudem a conscientizar as pessoas, porque a gente faça uma verdadeira pressão e que não se concretize, pelo menos a gente consiga segurar até a população poder realmente debater esse tema. Não dá para a gente cair de novo, não abrir a porteira, passa um boi, passa a boiada. A boiada está ultrapassando qualquer dos limites e vai esmagar esse país. Não é uma coisa que se possa voltar atrás, ela é muito complicada. Eu parabenizo de verdade o Evo Morales, boa lembrança tua, Cássio, que fez isso. Mas não é a dificuldade de fazer isso no país, é muito complexa. É uma privatização irreversível. E depois não adianta se arrepender, gente. Não adianta se arrepender. Então eu insisto a todos e todas para que levem esse debate, tragam esse debate, que nós vamos estar acompanhando aqui passo a passo, não é isso, Mariane?
É isso mesmo, a gente segue acompanhando esse e outros tantos assuntos que nos cercam aqui diariamente. Obrigada, Miriam Gonçalves, por hoje, obrigada, Cássio. E se você quiser saber mais, acesse cultura930.com.br e declara.br nas nossas redes sociais, @cultura930, @ideclatra. Um abraço a todos vocês, se cuidem, quem puder, fique em casa e vacina sim.